E já está aqui comigo o Samurai do Esporte. Tudo bem, Carlos Zemori? Bom dia.
Muito bom dia, Gilson Aguiar. Bom dia também aos ouvintes da CBN.
Ô, Carlos Zemori, você ouviu a recepção que fizemos para você? Você percebeu a nossa sonora anunciando você de forma bombástica?
Eu agradeço a homenagem.
Você merece, mas vamos falar um pouquinho de merecimento, falando do Campeonato Paulista. Vamos começar por aqui. O Campeonato Paulista aí chega nas suas quartas de final. Temos aí os quatro times grandes participando dessas quartas de final, ou seja, São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos. E acompanhando eles, o RB Brasil, a Ponte Preta, que eu até destaco aí como time melhor aí desses que vão disputar essa fase, o Botafogo de Ribeirão Preto e o 15 de Piracicaba. Me conta, o que você acha? O que você pensa? O que vai dar isso aí? Vai ser os quatro grandes para frente ou vamos ter surpresas?
Sinceramente, eu não acredito em surpresas. Acho que talvez quem tenha a missão mais difícil seja o Corinthians, né, que pega a Ponte Preta. Mas tudo pode acontecer, mas eu acho que, entre aspas, né, é uma obrigação dos grandes clubes passarem para a semifinal. Pelo tempo de preparação que eles tiveram antes do campeonato, pelo investimento que eles têm, né, então eu acho que isso é uma obrigação deles passarem para a semifinal.
Eu achei interessante porque acabaram colocando os jogos em horários diferentes. O aparato de segurança afirmou que é difícil você fazer a segurança de jogos de quatro equipes de São Paulo no mesmo horário. Isso atrapalha um pouco o espetáculo ou você considera que é normal, as pessoas se adaptam ao horário?
Eu acho que você mudar um pouco, né, não altera muito, né, a não ser que o jogo seja no domingo às 11 da manhã. Acho que isso é um pouco anormal, né.
Ah, do Palmeiras com o Botafogo, é isso?
Dos jogadores eu acho que não afeta muito, não. Acho que é mais pro torcedor mesmo que não tá acostumado, né, com o jogo nesse horário.
Então você calcula que o jogo do Palmeiras com o Botafogo de Ribeirão Preto é mais prejudicado?
Sim, pelo horário, né? Próximo do horário do almoço, né? Eu acho que, assim, o torcedor que é o torcedor mesmo não vai deixar de ir por causa disso. Mas talvez alguns deixem de ir, né? Aquele torcedor que talvez não seja tão fanático, assim, ele talvez não vá.
Agora explica uma coisa, Carlos, como é que fica, por exemplo, a classificação? Porque tem essa questão de ter ficado na frente um time do outro, né? Tem a questão de pontuação. Hoje a maior pontuação no campeonato é o do Corinthians, é isso?
Isso. Funciona da seguinte forma. Tem o mata-mata, mas há também, a parte, a classificação geral. Então, assim, se nessas quartas de finais um time vence, na classificação geral ele soma mais 3 pontos. Se um time empatar, ele soma 1 ponto. E se vencer nos pênaltis, ele soma mais 1 ponto. Ou seja, ele somaria 2 pontos. Então, até a final, essa classificação pode mudar.
Então, peraí um pouquinho. Então, vamos explicar para o nosso ouvinte. Vamos lá. Temos aí São Paulo e RB Brasil, certo? E aí temos Corinthians, Ponte Preta, Palmeiras, Botafogo, Santos e 15. Vamos pensar que nós temos aí uma vitória do São Paulo de 2-1, uma vitória do Corinthians de 1-0, do Palmeiras por 2-1 e do Santos por 1-0. Esses resultados fazem diferença, né? Por exemplo, no enfrentamento entre São Paulo e Corinthians, Palmeiras e Santos, quem vai jogar na casa de quem?
Assim, caso todos os quatro primeiros vençam, não vai haver alteração na classificação. Mas, por exemplo, se não me engano, a diferença entre o segundo e o terceiro colocado, né, o São Paulo e o Santos, se não me engano, é muito pequena. Por exemplo, se o Santos empata e passa por pênaltis, ele soma 2 pontos. Se o São Paulo vence no tempo normal, o São Paulo soma 3 pontos.
Ah, entendi.
Então pode ser que o São Paulo ultrapasse o Santos e tenha a possibilidade de uma eventual semifinal decidir em casa, em vez de fazer o segundo jogo na casa do Santos.
Então só a final vão ser 2 jogos, um jogo na casa de cada um. Mas até a semifinal é um jogo só, é um mata-mata mesmo. Por exemplo, nós só vamos ter estes jogos de sábado e domingo nas quartas de final. É São Paulo e RB lá no Morumbi. Não tem outro jogo em Campinas.
É isso mesmo. Uhum. Então, classificar vencendo no tempo normal é tão importante quanto você realmente passar de fase, né? Porque você poder decidir em casa, entre aspas, é uma vantagem, né?
Agora vamos mudar de assunto. Agora nós vamos ter que respirar fundo, né, nós maringaenses, e analisarmos de forma bastante racional e fria o que aconteceu na última quarta-feira no Campeonato Paranaense. Nós temos classificados para a próxima fase o Foz do Iguaçu, que enfrenta o Operário, e nós temos o Coritiba, que enfrenta o Londrina. Londrina disputou com o Maringá Futebol Clube, todos aí estão sabendo, na quarta-feira passada. O Maringá venceu no domingo passado o Londrina em Londrina, 2-1. E aí, na quarta-feira, começou o jogo com toda a vantagem do mundo. Aí o Londrina fez 1-0, o Maringá empatou, o Londrina virou, foi para os pênaltis e a gente reviveu a final do Campeonato Paranaense. O Londrina venceu nos pênaltis aqui no Willie Davis. Explica um pouquinho aí, Carlos. Qual a sua análise aí da saída do Maringá do campeonato? O que motivou essa saída? E como é que você vê os desdobramentos do Campeonato Paranaense agora na semifinal?
Pois é, Gilson. A gente ainda está... acompanha, assim, né, bem de perto, assim, a equipe do Maringá. A gente ainda não está totalmente digerida essa derrota, né? Mas acho que, sim, três coisas podem ser fundamentais para a classificação do Londrina. A primeira... méritos do Londrina. Foi um time que mesmo perdendo o primeiro jogo em casa, lutou no segundo jogo, né? Foi melhor que o Maringá, muito superior ao Maringá no segundo jogo. Segundo, o fraco desempenho do Maringá no segundo jogo, o Maringá realmente não mostrou nem perto o futebol que vinha apresentando durante o campeonato. E terceiro, a arbitragem. A arbitragem foi, digamos, primordial para esse resultado, porque no lance do gol do Londrina, no lance anterior, o Maringá tinha feito um gol legítimo que o juiz anulou. E aí no lance seguinte, o Londrina abriu o placar. Se esse gol do Maringá é validado, o jogo seria totalmente outro.
Certo. Então você calcula aí que não se tira o mérito do Londrina, não se tira os erros do Maringá, mas a arbitragem acabou contando muito para o resultado final.
Com toda certeza. Os próprios jogadores do Maringá, depois do jogo, reclamaram da arbitragem, né? Eles falaram que o juiz ele atrapalhou muito o espetáculo, porque ele não dava margem de diálogo com os jogadores, ele ameaçava os jogadores durante a partida, e sem contar os erros, né? Durante a partida, né? Não só o gol anulado, mas faltas que ele deixou de dar cartão, faltas duras que ele deixou de assinalar. Inclusive, o lance em que um jogador do Londrina, o Germano, chegou dando uma cotovelada no jogador do Maringá. O jogador do Maringá caiu praticamente desacordado, teve que sair de ambulância e o juiz deu falta, mas não deu nenhum cartão. Então, não só o fato de você poder expulsar o jogador, ter um homem a mais, mas também você não dar uma expulsar, não dar um cartão, você vai... estressando o time que recebe a falta, o time que é prejudicado. E aí isso, de certa forma, tira o foco do jogador do jogo, né? Ele começa a ficar muito nervoso com a arbitragem, começa a se preocupar com outras coisas e não fica totalmente focado no jogo. Não é uma desculpa, mas é algo que talvez tenha colaborado com esse fraco desempenho do Maringá. Nada tira os méritos do Londrina, que foi muito superior ao Maringá nesse segundo jogo e foi superior nos pênaltis.
Agora vou falar um pouquinho da continuidade do campeonato. Londrina e Coritiba, Foz do Iguaçu e Operário. O Foz acho que é a grande surpresa, o Operário já tinha feito um campeonato muito bom, Londrina também é um time forte. Coritiba da capital é o que mais mereceu estar aí na semifinal, os outros, né, o Paraná até chegou perto, mas o Atlético vergonhosamente está disputando a agonia. O que você acha que vai dar agora?
Olha, eu acredito que assim, o time do Londrina sai muito fortalecido, né, dessas quartas de finais, mas ainda assim aposto numa vitória do Coritiba. Acho que o time do Coritiba, por mais que em nível nacional ainda esteja um pouco abaixo da maioria dos times que vão disputar a primeira divisão, em termos estaduais ainda está superior ao time do Londrina. O time do Foz do Iguaçu é uma surpresa, é sim, mas é um time muito bem arrumado. Não é um time que faz o presente do futebol espetacular, mas é um time muito bem montado. Mas esse time do Operário também é um time que desde a primeira rodada, quando estreou com o empate contra o Maringá, aqui em Maringá, a gente tinha dito, né? É um time muito bom, que sabe jogar futebol, que é muito bem treinado, e que vai longe nessa competição. E não deu outra, né? O time do Operário com todos os méritos está na semifinal, e para mim é forte candidato a chegar na final. Para mim, passa do Foz do Iguaçu. Acredito em uma final Coritiba e Operário.
E para encerrar nossa conversa, vamos falar do rugby.
Vamos lá. Hoje a gente estava falando aqui, né, do clássico do café. A gente também vai ter um clássico do café, Gilson, no rugby. O Hawks Maringá Rugby joga hoje às 15h lá no Parque Alfredo Nifra contra o Londrina, o Campeonato Paranaense de Rugby, né? Então, para quem quiser ir lá prestigiar o time, apoiar, né, o time, às 15h lá no Parque Alfredo Nifra, entrada gratuita. Então, os jogadores do time de Maringá precisam muito do apoio aí do torcedor lá hoje. Vamos ver se a gente consegue dar o troco no rugby, né?
Então a expectativa está aí. Carlos, muito obrigado e um bom final de semana para você.
Eu que agradeço, Gilson. Um grande abraço. Um ótimo final de semana para você e para os ouvintes.
E meu caro ouvinte da CBN, não esqueça, tem Campeonato Paulista na CBN. Nós temos aí a transmissão de São Paulo e RB Brasil. E nós temos também a transmissão de Corinthians e Ponte Preta. A Ponte Preta, como o Carlos Emori disse, é aquele que mais vai ameaçar os grandes. E o Corinthians começa com a pedreira. Será que passa, não passa? E aí tem o Palmeiras, o Verdão, de manhã, 11 horas da manhã. Palmeiras e Botafogo e Santos e 15. E também tem a Fórmula 1. Ah, a Fórmula 1 que volta agora com o circuito da China. A corrida de Fórmula 1 vai ser na madrugada, nessa madrugada de sábado para domingo em Xangai. A expectativa é que a equipe Mercedes possa fazer aí mais uma vez a dobradinha na corrida de Fórmula 1. A largada para o Grande Prêmio da China é às 3 horas da madrugada e será transmitido também pela televisão e aqui na CBN. A gente tem que tomar cuidado com essa corrida, porque nós temos o Felipe Massa largando em quarto lugar, conseguiu um excelente resultado com o Williams. À frente dele só o Sebastian Vettel, que tem feito a Ferrari andar muito, e as duas Mercedes na ponta. Lewis Hamilton, que fez o primeiro lugar, vai sair na pole, e Nico Rosberg logo atrás de Hamilton. Então a largada promete, e Massa está lá em quarto. O quem saiu bem também, fez uma boa classificação, foi Felipe Nasser que larga na nona posição.